O senhor não é, mas a sua carta esclarece profundamente o sentido desta ocupação. Pessoas que, tangidas pelas dificuldades que a questão habitacional no Brasil, que as carências habitacionais no Brasil impõem às famílias, buscam uma solução. Essa foi a origem desse problema. Agora, o problema é que há interesses políticos que estimulam e que fazem com que uma ocupação que inicialmente abrangia poucas famílias acabasse se transformando numa grande ocupação, com mais de 1000 famílias. Porque havia sempre aqueles que diziam, olha, fiquem aí que vai ter uma solução. Esse tipo de solução não veio. Não veio porque houve uma ação judicial, movida pela massa falida da empresa, não sei, Selecta. A ação foi movida a uma massa falida e o terreno pertence à massa falida. Muito bem. O terreno não pertence ao Naginarras, pertence a rigor aos credores do Naginarras, inclusive trabalhadores. Mas o fato é que há uma ação judicial. Essa ação judicial...
Não tem trabalhador, senador. Não existe trabalhador.
Quem são os credores da massa falida?
A Prefeitura de São José dos Campos só.
Prefeitura, Governo Federal, enfim.
Então, não somente tem nenhum trabalhador. Somente dívida fiscal.
Nunca houve
Ou
trabalhador.
Ou seja, você tem uma massa falida que responde por dívidas.
Senador, só me permita, nunca teve trabalhador. É uma empresa de fachada.
É fachada. Pois não, mas é uma empresa, é uma massa falida que responde por dívidas que vão ser liquidadas na execução do processo. Pois não.
Na verdade, a massa falida não teve pedido de liminar. Isso foi feito de ofício pela juíza.
Pois não.
A massa falida não pediu.
Pelo que eu entendi, a juíza estava cumprindo um precatório. Mas, enfim, mas essa
não,
é uma questão que
precatório,
o senhor, que advogado,
é...
vai poder também esclarecer. Mas o fato é que há uma decisão judicial e que tem que ser cumprida. Porque nós vivemos numa situação, num Estado de Direito, em que as decisões judiciais têm que ser cumpridas. Ah, o direito à propriedade tem uma função social. Deveria ter uma função social, é verdade. Só que o exame do caráter social da propriedade e da eventual superposição do interesse social ao interesse da propriedade, num caso de conflito jurídico levado à justiça, é decidido pelo juiz, não é pelo governo. É o juiz quem decide. Houve idas e vindas, uma tentativa de acordo que, infelizmente, foi frustrada, porque, evidentemente, uma solução negociada seria a melhor. Eu mesmo, na Casa Civil do Governo de São Paulo e na Secretaria do Governo da Prefeitura, inúmeras vezes, participei desse tipo de entendimento, para não chegar até a obrigação legal, constitucional, do cumprimento da ordem judicial. Muitas vezes, inclusive, na ocupação da reitoria da USP. Agora, o fato é que o processo tramitou. O fato é que a competência era da Justiça Estadual. O fato é que o juiz federal e o desembargador federal intervieram no assunto, na causa, mas a competência não foi deslocada para a Justiça Federal. O Tribunal de Justiça do Estado não é subordinado, o senhor sabe disso, ao Tribunal Regional Federal. E o presidente do tribunal mandou cumprir a ordem judicial e, para isso, requisitou a força policial. Agora, é claro que havia um ambiente de tensão. É claro. E eu mostrei aqui, não só eu mostrei, a imprensa do Brasil inteiro mostrou o clima que havia, preparado seguramente pelas lideranças dos ocupantes. É isso aqui. Não havia ali uma disposição, digamos, florida, de amizade, de paz, de diálogo. Havia isso aqui. Gente com escudos improvisados, capacetes improvisados, pedaços de cano. É isso que havia. Então, a Polícia Militar, evidentemente, que é constituída por pessoas, devia estar submetida a uma tensão grande.
Senador,
especialmente no movimento...
Só uma pergunta para o senhor. Se ele está se anunciando que estava preparado e pegaram nós despreparados e fez o que fez, se pegasse nós despreparados, não era pior?
Não. O que seria correto, na minha opinião, é saírem pacificamente. E não... Tudo bem. Isso aqui...
Olha aqui, como...
Isso aqui...
Não, um momento.
Isto aqui. Isso aqui.
Não é possível permitir assim manifestações dessa ordem, senão manifestação vai atrapalhar.
Pacífica, me perdoe. Isso aqui não é manifestação pacífica. De modo algum. Essa era, isso é o que estava preparado.
Vamos respeitar a opinião.
É só respeitar a minha opinião, é difícil.
Se o
senador Luiz.
Havia efetivamente.
Se o senador Luiz quiser conceder uma parte ao presidente do PSTU,
claro,
presidente. Eu faria questão de falar com a presença do senhor aqui. Nós já conversamos aqui, chegamos no acordo em relação ao entreveiro que nós tivemos. É, longe de mim faltar com respeito a qualquer senador, seja de que partido for, nós temos bastante diferenças com o PSDB, temos também com o PT, diferenças provavelmente hoje do mesmo tamanho. É, mas por que eu fiz questão de pedir essa parte? Nós podemos ficar aqui vários dias discutindo o aspecto jurídico envolvido aqui. Eu acho que houve uma barbaridade jurídica, porque havia uma decisão no tribunal de segunda instância, que é o TJ de São Paulo, mandando desocupar. E havia uma decisão de um tribunal de segunda instância proibindo a desocupação, proibindo a presença da polícia lá. Eu só faço uma pergunta para que nós problematizemos a situação. O presidente do TJ, no despacho em que ele mandou a polícia, ele escreveu que se houvessem forças federais lá, deveriam ser repelidas. Está escrito isso no documento assinado pelo presidente do TJ de São Paulo. O senhor imagine se o desembargador do TRF tivesse feito a mesma coisa, tivesse tomado uma decisão e mandado a Polícia Federal lá para garantir o cumprimento da decisão dele. Haveria tiroteio entre forças federais e estaduais? É uma situação que perfeitamente enquadrável na situação que foi criada. São decisões de dois tribunais, nenhum deles se subordina ao outro. Mas imaginemos de uma outra forma, senador. O senhor dá destaque bastante à radicalidade do movimento e à preparação que a liderança fez. Eu queria chamar a atenção do senhor para um fato, não são opiniões. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, quando invadiu o Morro do Alemão, avisou com 3 dias de antecedência. E aconteceu o que aconteceu. A Polícia Militar do Estado de São Paulo invadiu de surpresa a ocupação do Pinheirinho. Quantas armas foram apreendidas, senador?
Eu não sei.
Nenhuma, senador. Nenhum canivete. Não foi preso. Senador, só me desculpa. Então, não há violência da parte do movimento. Eu digo ao senhor o seguinte, se um morador lá do Pinheirinho, de posse da decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo, resolvesse defender sua casa da Polícia Militar,
tá,
e se armado para isso. Perfeito, mas ele tem uma decisão no Tribunal de Segunda Instância que está proibindo a polícia de entrar na casa dele. Olha só, então, presidente, violência. O senhor não desculpa, senador, não foi da nossa parte. Agora, essa discussão, como eu disse, nós podemos aqui perder um mês
aqui
e não vamos chegar no acordo.
Eu estou mostrando uma fotografia que demonstra o grau de
radicalização. Mas os fatos são os fatos, senador.
Não, o
que a imprensa publica, ela fala muita coisa. Os fatos são os fatos.
O filme do Suplicy agora também.
Não, senador, olha só, David, só um minuto. Só para terminar o raciocínio.
Não termina comigo, não.
Imagina se eu fosse brigar.
Veja bem.
Então, senador, só para terminar, senador.
O seu caso.
Não, é um minuto mesmo. Qual é o problema que eu vejo nisso? Essa discussão, ela acaba nos levando a lugar nenhum, em função daquilo que é o mais fundamental aqui. O que eu queria colocar para o senhor, para o governo federal que está aqui, para os senadores e parlamentares do PT, do PSOL, é qual é a sinalização que fica para as pessoas. Porque eu disse ao senhor aqui e repito, eu acho que é um problema grave em São José dos Campos. Porque para as pessoas a sinalização que fica é o seguinte, seja quem for quem tem razão, o pobre tem que ser escorraçado. Então não pode ser que numa ou noutra interpretação judicial as pessoas fiquem na situação que estão. Então são 8 anos que o governo federal poderia ter feito muita coisa, concordo plenamente com o senhor, poderia ter feito. Eu disse isso aos companheiros do governo federal. Agora, são 8 anos que o governo de São Paulo poderia ter resolvido o problema, são 8 anos que poderia ter resolvido o problema. Agora, o que eu quero agora é o seguinte, quando é que vai começar a construção da casa para essas pessoas? Nós vamos apropriar uma parte do Pinheirinho em outra área de São José, que não seja no Cafundal do Juda? Quando é que nós vamos começar a construir a casa para essas pessoas? É por parte do governo federal? É por parte do governo de São Paulo? Esse é o problema. E por falar da violência dos outros é fácil. Agora, vamos resolver esse problema aqui. A fonte geradora do problema é esse. As pessoas não têm casa para morar.
Muito bem. Deixa eu dizer uma
Desculpa te interromper.
Claro, não. Fez bem. Veja bem. A solução do problema habitacional só se resolve com construindo casas, obviamente. Não há outra forma de resolver. Ou então, urbanizando ocupações irregulares. Nessa matéria de urbanização de ocupações, o governo de São Paulo tem feito coisas extraordinárias. Na favela de Paraisópolis, por exemplo. Na favela de Heliópolis, não é? Com extraordinário impacto sobre a inclusão de pessoas, sobre a melhoria das condições de vida. Não é? São programas enormemente eficazes na sua execução, Paraisópolis e Heliópolis. No caso que a secretária de Habitação se referiu, que é o caso da Serra do Mar, também há um processo de desocupação de áreas de risco como nunca houve na história desse país. Desocupação de área de risco, levado a efeito, ocupação de área de risco e ocupação também de parques públicos estaduais, levado a efeito mediante diálogo, entendimento, discussão com as pessoas sobre aonde querem morar, construção de moradias. Houve participação do governo federal também nesse processo, não é? Construção de casas se faz. O governo de São Paulo tem um programa grande de construção de casas, programa amplo, inclusive em São José dos Campos, onde há regras, que são as regras de inscrição, a ordem de inscrição, que na concepção do programa, que data de muito tempo, deve ser respeitada a ordem de inscrição. E a alocação das casas é feita por sorteio. Houve mudanças recentemente para atender áreas de risco e situações de extrema precariedade. Mas é um programa que está em andamento, e muito bem. E agora, inclusive, numa parceria com o governo federal, o governo de São Paulo está complementando o valor do crédito disponibilizado para a família beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida, com R$20 mil a fundo perdido para levar em conta o preço dos terrenos no estado de São Paulo. Então as coisas estão andando. Claro que deveriam andar muito mais depressa. Evidentemente deveriam andar muito mais depressa.
Senador, me desculpa.
É? Como deveria mandar muito mais depressa uma série de setores?
Só uma informação para o senhor, senador. O promotor da área de habitação e urbanismo de São José dos Campos está acionando a prefeitura porque não há banco de terras para construção de moradias populares em São José. Lá no Pirim, havia uma pessoa que morava lá que está há 18 anos na fila, senador. Não há terras destinadas para a prefeitura. Por que nós estamos recorrendo ao governo federal? Porque na atual gestão da prefeitura, não há nenhuma sinalização de que a prefeitura pretenda fazer casa para pobre nenhum. Esse é o problema.
A prefeitura de São José dos Campos já está pagando aluguel social para mais de 1.000 famílias, né, que foram retiradas do Pinheirinho, e vai providenciar, sim, a construção de casas nas áreas que vão ser desapropriadas. Agora, voltando ao caso jurídico, eu não quero me alongar sobre a questão jurídica, uma vez que, para mim, uma ordem judicial, uma vez exarada, tem que ser cumprida. Uma vez exarada, tem que ser cumprida. Não vejo como fugir disso. O ideal seria que o processo de negociação, de entendimento, como foi tentado junto ao juiz da falência, tivesse sido levado a bom termo. Infelizmente, ele foi desconsiderado no último momento. Mas o fato é que é uma decisão judicial. Agora, o governo federal deveria ter manifestado o interesse do ponto de vista jurídico, não de boca, com documento assinado por não sei quem. O ponto de vista jurídico, se manifestar nos autos, juridicamente, como pessoa jurídica interessada na causa para provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Isso não foi feito. Logo, a competência se manteve na Justiça Estadual. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo está promovendo investigações sobre excessos cometidos. Inclusive, no seu caso, há um inquérito policial. O exame de corpo de delito que o senhor mostrou ainda há pouco foi feito no bojo de um inquérito policial para responsabilizar o guarda municipal autor do despacho que o atingiu, não é? E todos os casos estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia e pela Justiça. O fato é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem, desde o tempo do governo Montoro, uma longa tradição de respeito aos direitos humanos. Uma longa tradição de respeito aos direitos humanos. As reintegrações de posse do ano passado somaram mais de 70 reintegrações de posse, sem nenhum tipo de incidente, nenhum que ficasse registrado. Não é? Então, o que acontece foi realmente, o que aconteceu foi um conflito que decorre de uma questão social, evidentemente, mas para a solução da qual eu, no meu ponto de vista, não defendo a ação direta, que é a opinião do Marrom, que expressa o ponto de vista do PSTU e de outros movimentos. Eu defendo o respeito às políticas institucionalizadas e o respeito às ordens judiciais. Creio que a função social da propriedade, no caso de conflito, tem que ser aferida pelo juiz. E o juiz mandou, tem que cumprir. Muito obrigado. Eu agradeço ao senador Suplicy.
Mas, senadora Luiz Nunes.
Se me permite, desculpa.
Pode ser, deputado senão. Marco Aurélio. Só queria, para efeito das notas taquigráficas, a observação anteriormente feita foi pelo José Maria de Almeida, presidente do PSTU, aqui presente. Deputado Marco Aurélio, uma indagação ao senador Aloysio Nunes.
Senador Aloysio, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente votou um requerimento para que pudesse vir representante da Assembleia, e aí eu estou aqui, então, representando a Assembleia Legislativa. E primeiro, queria que o senhor, assim, acreditasse muito que... Eu sou de Jacareí, vizinho de São José, né? Então, devido à proximidade, eu fiquei ali direto nos fatos. Eu entrei lá às 7 da manhã do dia 22, acabei, só fui dormir na noite, cheguei em casa meia-noite e meia, no domingo. Logo no dia seguinte, voltei, porque teve um grupo de pessoas que foram acolhidas na igreja, né? Eu fiquei lá com o pessoal na igreja, na segunda, na terça e na quarta, até que eles foram para um abrigo. Então, eu estou assim, apesar de estar como deputado e também representante da Assembleia, muito envolvido com o que aconteceu. Eu queria muito que o senhor acreditasse de que essa questão da truculência foi uma coisa assim, gritante, né? Eu acho que a questão jurídica é uma questão que você tem que ser questionada, tem que ser vista. Eu acho que tem todas as questões que foram colocadas aqui. E mesmo a questão de que a ordem judicial tem que se cumprir, tal, mas a maneira, a forma pela qual ela foi cumprida, senador, é que realmente, na minha opinião, entre várias questões, o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo fala em princípio da razoabilidade. E a razoabilidade ali não existiu, porque foi realmente uma ação totalmente fora dos limites. E eu particularmente fico preocupado com uma coisa que eu acho que também é preocupação de Vossa Excelência, que é a defesa do Estado de Direito, né? Quer dizer, o Estado ele tem a obrigação de cumprir a lei e não pode extrapolar a lei, né? Então ali a gente viu uma ação que extrapolou. E eu queria registrar de que nem o tratado de guerra foi respeitado, porque na noite do dia 22, quando eu estava na igreja, dentro da igreja, com um grupo de pessoas, a polícia militar passou e jogou uma bomba de gás lacrimogêneo dentro da igreja. Então, eu queria fazer esse registro, senador, porque eu sei que a preocupação do senhor também vai nessa linha da defesa do Estado de Direito, porque foi uma luta histórica, né? Quer dizer, para chegar nesse ponto. E eu, particularmente, tenho muito medo da gente retroceder na nossa história, né? Porque isso foi uma conquista que foi muito difícil se conseguir, né? E aí, quando eu vi, na noite do dia 22, ser jogada a bomba dentro da igreja, aí eu falei, bom, então agora acho que não tem limite, né? Porque, e as pessoas, depois de desalojadas, e eu estava lá, depois de desalojadas do Pinheirinho, então já tinham saído do Pinheirinho, a polícia ainda continuava jogando bombas e continuava atirando. Inclusive, tem um vídeo que não passou aqui, dentro do acampamento, uma pessoa, pacificamente dentro do acampamento, 4 ou 5 policiais militares vão chegando perto, ele levanta a mão, né? E a policial vai lá e espanca com um cacetete, a ponto de ele ter que fugir e sair, mas já foi espancado. Isso tem vídeo, está no YouTube. Quer dizer, então, e tem esse caso que o senador está acompanhando bem, que eu também estou acompanhando, que é a questão das duas meninas ali do Campo dos Alemães, da família, né? Que sofreram, e eu acompanho o depoimento, o vereador Tanhandu também acompanhou. Então, isso é muito preocupante. Então, eu estou aqui como representante da Assembleia Legislativa, exatamente para que a gente possa, juntos com o Senado Federal, a gente fazer valer o Estado de Direito que a gente realmente demorou muito para se conseguir. E no dia 22 de janeiro, eu acho que houve realmente ações que extrapolaram, e eu sou testemunha disso, estou dizendo como alguém que participou lá.